Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 55ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Submeto aos senhores senadores a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Conforme acordo na reunião anterior, nós, antes de iniciar este tema, nós vamos submeter extra pauta o requerimento de autoria do senador Vicentinho Alves, que requer, nos termos regimentais, a realização de audiência pública. Cadê o Jorge Verde? No âmbito da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, para esclarecer os motivos do aumento da cota do nível do reservatório da usina hidrelétrica de Santo Antônio e Giral, bem como o possível impacto que causará ao meio ambiente em decorrência desse aumento. Segue abaixo a relação de convidados. Senhor Vitor Paranhos, diretor-presidente da empresa Energia Sustentável do Brasil. Senhor Eduardo Melo Pinto, presidente da empresa Santo Antônio Energia. Senhor Kurt Trenempol, presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. E senhor André Pepitone da Nóbrega, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica. E os aditamentos, com os aditamentos do senador Ivo Cassol, de convite ao senhor Délio Galvão, diretor institucional responsável pela obra da usina hidrelétrica de Santo Antônio, e João Auler, diretor institucional responsável pela obra da usina hidrelétrica de Giral.
Senhor presidente,
consulto se todos concordam com a inclusão extra-pauta do requerimento pela ordem do senador Blair Maggi.
Presidente, bom dia, senhores senadores, senhoras senadores. Só para uma pergunta, não sei se é possível. Eu recebi ontem uma reclamação do pessoal que faz navegação no Rio Madeira até Itacoatiara e até Manaus, de que a usina de Santo Antônio, acho que começou a reter água e está retendo mais água do que o combinado. E, portanto, a dificuldade de navegação é de quase 2 metros a menos do que o previsto para a época das curvas normais. Então, eu gostaria de consultar o senhor presidente se posso incluir aí na discussão a questão da navegação do rio Madeira também na discussão das usinas.
Consultados os dois autores do requerimento que estão favoráveis.
Autorizado.
Eu consulto,
de acordo, presidente,
o plenário se podemos incluir extra pauta. Aqueles que concordam com a inclusão extra pauta, permaneçam como se encontram. Aprovado. Colocarei em votação agora o requerimento. Aqueles que concordam com a aprovação do requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Obrigado, presidente.
Item número 1. Projeto de lei da Câmara, número 30 de 2011. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, altera as leis número 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996 e 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Revoga as leis número 4.771, de 15 de setembro de 1965 e 7.754, de 14 de abril de 1989. E a medida provisória número 2.166, de 67, de 24 de agosto de 2001 e da outras providências. Autoria, deputado Sérgio Carvalho e outros. Relatoria, senador Jorge Viana. Informo que a matéria já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ, com parecer favorável ao projeto na forma da emenda número 1, CCJ, substitutivo. A matéria também foi aprovada pelas Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em reunião conjunta, com parecer favorável ao projeto na forma da emenda número 2. Conforme calendário deliberado pelo plenário da comissão, na 54ª reunião extraordinária da CMA, realizada em 21/11, foi feita a leitura do relatório. Após conhecido o voto do relator, senador Jorge Viana, foi concedido o pedido de vista coletiva do projeto até às 10 horas do dia de hoje. Quero, antes de iniciar propriamente nossos trabalhos, pedir licença aos colegas senadores e senadoras para fazer alguns registros e agradecimentos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus a oportunidade de me brindar com a oportunidade de presidir a Comissão de Meio Ambiente no momento em que discutimos a revisão do Código Florestal Brasileiro. Quero agradecer mais uma vez, de forma muito especial, ao senador Antônio Carlos Valadares, líder do meu partido, Partido Socialista Brasileiro, pela indicação e pela confiança para presidir a Comissão de Meio Ambiente. O mesmo agradecimento faço ao líder do bloco, senador Humberto Costa. Quando este projeto chegou ao Senado Federal, perguntado pela imprensa quando votaríamos, eu disse que o desejo do Senado Federal era o desejo de votar e que o tempo era o tempo do entendimento. Desde o início do ano, mesmo antes do projeto da Câmara chegar ao Senado, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura, a Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Constituição e Justiça se dedicaram ao tema. Portanto, temos praticamente toda uma sessão legislativa, todo um ano legislativo dedicado ao debate e ao diálogo sobre o Código Florestal. Neste período, realizamos 18 audiências públicas e várias diligências. Ouvimos cientistas várias vezes, juristas, o relator na Câmara dos Deputados por duas vezes, a ministra do Meio Ambiente, os ex-ministros da Agricultura, ex-ministros do Meio Ambiente.
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, está impossível ouvir Vossa Excelência.
Eu solicito ao plenário que possa fazer silêncio para que possamos dar continuidade. Eu serei breve, prometo. Os ex-ministros do Meio Ambiente, os representantes do setor produtivo e das organizações não governamentais. Todas as representações da sociedade foram ouvidas. Nossos convidados trouxeram grandes contribuições ao debate. Os juristas esclareceram o conceito de norma geral e sugeriram dividir o texto em disposições transitórias e definitivas. Do debate com os ex-ministros da Agricultura, adotei, em emenda que apresentei, e o relator Jorge Viana acatou, ideia sugerida na ocasião pelo ex-ministro Reynaldo Stefanes, de que deveríamos autorizar a Camex a exigir dos países que nos vendem alimentos os mesmos procedimentos ambientais adotados no Brasil. Na audiência com os ex-ministros do Meio Ambiente, recolhemos do ex-ministro José Carlos Carvalho muitas sugestões para a criação de instrumentos econômicos que incentivassem a preservação. A senadora Marina Silva, ex-ministra Marina Silva, insistiu de que deveríamos abandonar os embates e construir um ambiente de diálogo, diálogos que adotamos do início até aqui. Os cientistas nos confirmaram que daqui para frente, agricultura, meio ambiente, ciência, tecnologia e inovação são inseparáveis. A Embrapa, o INPE, o INPA, a ESALC, a UNB, a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências foram fundamentais na construção e melhoria do texto no Senado. As organizações não governamentais trouxeram contribuições valiosíssimas na ampliação dos instrumentos de recuperação e preservação das áreas de preservação permanentes e nos ajudaram muito a avançar. Os produtores rurais responsáveis por grande parte da riqueza nacional, nos mostraram o mundo real, as dificuldades da produção e revelaram a consciência de que o mundo atual exige para o sucesso da agricultura sustentabilidade ambiental. Não posso, por questão de justiça, deixar de agradecer de forma especial a alguns senadores. Aos senadores Eunício Oliveira, Eduardo Braga e Assi Gurgax, que juntos comigo conduziram o código, o debate sobre o código, num um ambiente de cooperação e de diálogo. Agradeço de forma especial aos dois amigos que fiz, e fiz muitos amigos nesta tramitação, mas de forma especial aos dois relatores, senador Luiz Henrique e senador Jorge Viana. Dois ex-governadores de regiões distintas, duas pessoas com grande experiência, dois exemplos de homens públicos, duas expressões destacadas do Senado brasileiro. Senador Luiz Henrique representa Santa Catarina, o estado que tem a maior reserva de Mata Atlântica do Brasil, que tem um inventário florestal de qualidade praticamente pronto. E é o estado que, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é o campeão de averbação de reserva legal. Ainda recentemente, o prêmio Chico Mendes foi destinado à Associação Municipal do Alto Vale do Itajaí, em função do alto nível de averbação de reservas legais. Ao senador Jorge Viana, grande governador do estado do Acre, segundo governador no país a promover o zoneamento ecológico e econômico e que promoveu um frutífero diálogo entre fazendeiros, extrativistas e ambientalistas, companheiro de Chico Mendes e da ex-ministra Marina Silva. Ao senador Valdemir Mocca, porta-voz nesse debate dos produtores rurais, homem de convicções claras e de posições firmes, homem de trabalho e de diálogo. A poetisa Cora Coralina dizia que o trabalho aparece. Esse código tem as contribuições do senador Mocca desde a Câmara. E a sua eleição, senador Mocca, para a segunda vice-presidência do Senado é fruto do seu trabalho e da confiança que conquistou nesta casa. Ao senador Blairo Maggi, exemplo da evolução cultural da agricultura brasileira, exemplo da agricultura de grande escala, de grande competitividade internacional, referência no emprego de altas tecnologias, da agricultura de alta precisão e alta produtividade, com sustentabilidade ambiental. Blairo, nesta comissão, foi a voz do equilíbrio e da defesa dos pequenos produtores rurais. Ao senador Pedro Taques, sempre tão zeloso com respeito às leis e à Constituição, guardião da segurança jurídica e senador de grande sensibilidade. Ao senador Aloysio Nunes Ferreira, sempre a voz do equilíbrio e do bom senso. Faço questão de nominar todos os senadores integrantes desta comissão, titulares e suplentes, que contribuíram muito para esse diálogo. Senador Aníbal Diniz, senador Assi Gurgax, senador Pedro Taques, senador Luiz Henrique, senador Jorge Viana, senador Valdemir Mocca, senador Eunício Oliveira, senador Sérgio Souza, sempre tão presente, senador Eduardo Braga, senador Ivo Cassol, senador Aloysio Nunes Ferreira, senador Álvaro Dias, senador Jaime Campos, senador Jim Argelo, senador Pedro Davim, senador Vicentinho Alves, senador Randolfo Rodrigues, senadora Ana Rita, senador Delcídio Amaral, senadora Vanessa Graziotin, senador Cristóvão Buarque, senador Antônio Carlos Valadares, senador Valdir Raupe, senador Lobão Filho, senador Romero Jucá, senador João Alberto Souza, senador Garibaldi Alves, senador Eduardo Amorim, senador Cícero Lucena, senador Flecha Ribeiro, senador Clóvis Fecuri, senador João Vicente Claudino, senador Blairo Maggi e senador Lindbergh Farias e senador Cacildo Maldana, mas não posso deixar de agradecer e registrar a participação de duas senadoras, a senadora Ana Amélia, que não sendo membro da Comissão de Meio Ambiente, é como se fosse, pois participou de todo o debate com profundidade e competência. A senadora Cátia Abreu, tão efusiva na defesa dos interesses dos produtores rurais. Agradeço aos deputados federais, na pessoa do deputado Moreira Mendes, ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, por continuarem contribuindo com o debate aqui no Senado. Agradeço às ministras Isabela Teixeira, ao ministro Mendes Ribeiro, ao secretário executivo do MAPA, José Carlos Vaz, ao ministro Afonso Florense e, de forma especial, à equipe de técnicos do Ministério do Meio Ambiente, ao secretário de Biodiversidade e Florestas, Braulio Dias, ao João de Deus, ao Luizão, ao Gerardo Siqueira, à consultoria do Senado, à secretaria da Comissão de Meio Ambiente, na figura da secretária doutora Leani, assessoria legislativa das entidades representativas de produtores, assessoria das organizações não governamentais e assessoria legislativa dos senhores e senhoras senadores, não podendo deixar de fazer um agradecimento especial à assessoria do meu gabinete. Como disse no início desse processo, queríamos votar o Código Florestal. Perguntado sobre o tempo, respondi: o tempo é o tempo do entendimento. O diálogo prosperou, amadureceu, e creio, estamos muito próximos do entendimento. Entendimento que espero concluamos hoje. Entendimento pelo Brasil. Muito obrigado. Nos termos regimentais, comunico que poderão ser apresentadas emendas dos senadores, membros, até o encerramento da discussão. Requerimentos de destaque pelos membros poderão ser apresentados até que seja anunciada a proposição. Damos continuidade à discussão da matéria, iniciada em 21 de novembro, quando foi concedida vista coletiva aos membros da comissão, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno do Senado Federal. Passo a palavra ao relator da matéria na CMA, senador Jorge Viana, e, em seguida, aos oradores inscritos para a discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência um esclarecimento sobre o processo de deliberação. O senador Jorge Viana apresentou um parecer na sessão de segunda-feira. Parecer que todos nós estudamos e dele tomamos conhecimento. Na noite de ontem, especialmente na noite de ontem, mas logo depois da apresentação do parecer, houve várias tentativas de entendimento e a maior parte delas, nos pontos mais nevrálgicos, uma tentativa exitosa, pelo que tenho notícia. Onde se destaca muito a atuação, que Vossa Excelência mesmo ressaltou, do senador Mocca e de outros companheiros que aqui falam em nome do setor rural. Agora, eu não conheço ainda o parecer modificado pelo senador Jorge Viana. Mas que para apresentação de destaques, eu precisaria ter minimamente condições de ver o texto para ver quais são as emendas, porque há outras emendas, além dessas mais nevrálgicas, que embora, digamos, periféricas em relação às questões mais polêmicas, são, no entanto, importantes. E eu precisaria saber em que momento posso apresentar destaques de emendas que eventualmente tenham sido rejeitadas pelo relator.
Senador Aloysio Nunes, o procedimento será o seguinte: nós abriremos a discussão, até o final da discussão poderão ser apresentadas emendas e serão os senadores, em função dos esclarecimentos dados na discussão, destacarão determinadas emendas que procurem modificar o texto do senador Jorge Viana. Até aqui, o texto do senador Jorge Viana é o mesmo que foi apresentado na última. O que nós vamos analisar são as emendas apresentadas e os destaques que serão discutidos aqui ao longo da reunião.
Mas em que momento eu farei os requerimentos de destaque para emendas que eventualmente não tenham sido acolhidas pelo relator?